Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! Quando uma pessoa bebe rapidamente em uma festa, pelo menos 5 doses em um período de 2 horas, ela pode até não saber, mas está praticando a compulsão alcoólica, um hábito que aumentou entre os brasileiros que consomem bebidas de 45% em 2006 para 59% em 2012, de acordo com o Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal de São Paulo. E quem mais perde o controle, segundo a pesquisa, são os jovens. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com Marcos Daut, presidente da ONG Instituto Cuidar Jovem, que trabalha com prevenção ao uso de drogas e álcool. Marcos, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Olá, Fabiana. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui e deliberar sobre um assunto tão importante que é inerente não só aos jovens, mas também a nós adultos.
Então, Daut, como é o trabalho que você faz de prevenção no Cuidar Jovem?
Fabiana, se tu me permite, até complementando esse teu belo texto de abertura, eu venho do estado do Rio Grande do Sul, onde somos campeões, um título ingrato que nós temos, no consumo de álcool. Talvez pelas etnias, as origens, talvez pelo frio. Mas enfim, mas além disso, somos campeões no consumo pelos menores de idade. E pior que isso, somos campeões na precocidade. A média do início do contato com álcool no Brasil é entre 12 e 13. E se a gente fala média, quer dizer que pode ter um jovem que começou com 15 e outro com 9, não é? E sendo que essa média baixa porque somos os líderes nesse quesito. E aí, Fabiana, o nosso trabalho é conscientização dos jovens, não é? Com informação. Nós somos um quarto elemento, porque nós temos uma escola que às vezes dá informação, temos os pais que além de informação tem que dar o exemplo, não é? Existem os órgãos, tanto de repressão como de punição para o consumo por menores de idade, e nós trazemos a informação, principalmente para os jovens, e que eles recebem muito bem.
Agora, Daut, como você vê esse trabalho de prevenção, quando principalmente no Brasil, assim, o álcool é associado sempre com o conceito de diversão. Na sua visão, é esse o problema? Que para o jovem é passada a mensagem de que não é possível se divertir sem o consumo de álcool?
Olha, Fabiana, eu vou mais além. O álcool, ele tem a apologia não só para o momento de diversão, como para a tristeza. Muitas vezes ele é usado, vamos esquecer esse problema, e a pessoa acaba se aproximando mais do álcool, achando que aquilo é uma solução, quando na verdade não é nada, não é nem paliativo. Na verdade, ela vai estar agravando a sua situação. Quando eu falo com os pais, né, porque a gente faz palestra para os jovens, para os pais, eu comento com eles assim, faça um teste, fique 30 dias sem consumir álcool. E talvez vai aparecer uma surpresa na sua vida que o seu próprio corpo vai pedir essa substância que você acostumou a ingerir. Como tu abrisse o texto desse nosso programa, que vira um adicto, um compulsivo, sem mesmo saber que é. Por quê? Porque há uma apologia em toda a nossa sociedade, numa novela, num filme. Os artistas, os bonitos e famosos, aparecem sempre com um copo na mão.
Propaganda feita sempre é associada a festa, diversão, eventos esportivos, inclusive.
Pois é. Então, e o lado B não é tão divulgado, os malefícios que acontecem, né? E quando a gente fala com os jovens, é uma parte sombria do meu trabalho, quando a gente vai nas festas e vê, principalmente os menores de idade, chegando já alcoolizados. Eles vêm do esquenta, que é onde eles se reúnem antes da festa, porque provavelmente lá dentro não vai permitir, né? Até por uma lei promulgada recentemente. E na periferia, cada vez a repressão no entorno da festa, cada vez é pior. E as meninas, também nós temos que fazer um trabalho, porque o sexo feminino, ele não dissocia a molécula do álcool tão facilmente quanto o homem. Então, mesmo a quantidade para uma menina, deixa ela mais embriagada. E muitas vezes as meninas vão direto para a enfermaria. E aí é uma parte do meu trabalho, Fabiana. Porque a gente exige das produtoras que exista uma enfermaria e ambulância em qualquer evento destinado aos jovens.
Porque o índice de internação, inclusive, por coma alcoólico, aumentou bastante também.
Exato, exato. Os jovens, eles estão ficando maduros antes do nosso tempo, de quem é adulto agora. que faculdade você vai fazer, cuida da casa, cuida do seu irmão, uma série de imposições. E eles também, pelas informações rápidas que nós temos nessa internet, nas mídias sociais, eles também estão mais sabidos, mais inteligentes antes que nós. Só que eles não têm a maioridade e o corpo deles não está pronto. Não adianta o cérebro receber informações e eles não estarem pronto. Mas uma parte também que eu quero comentar contigo, Fabiana, é os pais que são chamados para buscarem seus filhos nesses eventos. É triste ver um pai que às vezes... muitas vezes não sabia que a filha ou o filho estava naquele evento. E responde no telefone, não, meu filho ou minha filha está em tal lugar. Não, ele está aqui.
Está dormindo na casa de um amigo.
Na amiga, eu ia dizer isso porque já aconteceu comigo. Não, a minha filha está dormindo aqui no prédio, na casa da amiga, quando na verdade ela está vomitando, está sendo atendida por paramédicos.
Desacordada.
E desprotegida de qualquer maneira. É um flagelo e uma tristeza de ambas as partes.
Agora, como o pai deve lidar com isso, Dalti? Porque, assim, a adolescência, a juventude, é esse momento de experimentação, experimentar limites, é um momento de inserção no grupo, né? A pressão social é muito grande. Como o pai e a mãe devem agir para lidar com o adolescente que está justamente sofrendo todas essas pressões?
Tu tocaste no ponto nevrálgico dessa situação, Fabiana. O adolescente é o menos culpado, se nós podemos usar essa palavra, nesse cenário. Porque ele está com os hormônios, ele quer experimentar, ele quer ver o seu limite, como se tu falasse, ele quer até transgredir. Se você disser isso não é bom, não faça isso, ele vai querer fazer para ver. É a mesma coisa que a criança que quer queima o dedo para ver como é que é se queimar. A questão, num cenário amplo, o poder público faz as suas ações, a gente tem um trabalho forte com o Ministério Público e vários órgãos de fiscalização no nosso estado e capital Porto Alegre. As produtoras também cada vez investem mais porque segurança e o aparato esse para proteger o jovem é custo. Então eles têm que ter essa responsabilidade. Mas os pais, eles têm que dar o exemplo, né? O que, que está acontecendo hoje? O churrasquinho, eu brinco que quando você vai no supermercado para fazer o churrasco, a primeira coisa que se compra é uma cerveja. Depois veio o carvão. Uma menina numa palestra falou assim, e pessoas, Dalti? Eu digo, é verdade, tem que ter pessoas, mas a primeira coisa que compram é a cerveja. O pai tem que dar o exemplo. Se me permite, Fabiana, dia 17 de março, a presidente da República assinou uma lei, 13.106, criminalizando qualquer tipo de fornecimento ou favorecimento de álcool para menores de idade. Antes era contravenção, agora é 2 a 4 anos de prisão, 3 a 10 mil de multa. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que no inocente churrasquinho de domingo, se eu posso dar o exemplo da minha pessoa para não indicar ninguém, o Marcos Dalt está fazendo um churrasco e há o meu filho ou um amigo dele ou algum convidado tiver um menor consumindo álcool ou mesmo até chegando embriagado nesse evento, é digno de denúncia, é passível de o vizinho ligar ou qualquer presente ligar e eu ter que responder criminalmente por aquele menor ter tido contato com álcool.
Ou seja, mesmo na residência, não é apenas um estabelecimento comercial.
Exatamente. O estabelecimento comercial vai ter fechado o seu estabelecimento ou notificado em primeira instância. Mas o adulto, ele é o responsável imediato por estar por perto. Isso aí já acontece em países mais evoluídos, quem teve a oportunidade de ver. E hoje em dia não precisa nem viajar pela própria televisão, mídia, computador. Você vê o que acontece no mundo. E nós temos na Austrália, por exemplo, só se vende bebidas nas liquor store. Uhum. Fecha à meia-noite. E não tem. Em Buenos Aires, por exemplo, não há teleentrega de bebida de madrugada. Por que que vão entregar 2 litros de uísque às 4 da manhã no lugar? Está complicado aquele lugar. Eu aproveito para dizer que uma das leis que nós fizemos lá em Porto Alegre é a proibição da teleentrega de álcool sem identificação de maioridade. Porque hoje em dia, se você pensar, um menor de 10 anos pode pegar o telefone e dizer me traz uma pizza e 10 latas de cerveja. E ninguém vai se preocupar em saber quem está recebendo esse produto e ele chama os coleguinhas, os pais ausentes em casa e demais outros cenários, infelizmente, tristes.
Agora, você acredita, então, que com essa mudança na legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pela Presidente da República, vai haver uma redução no consumo de álcool pelos menores, inclusive?
Fabiana, vai haver uma redução, tá? Nós já estamos fazendo várias ações, inclusive algumas festas que via mídias sociais oferecia open bar para 14 anos, já foram reprimidas lá em Porto Alegre, que é um trabalho que eu tenho proximidade. É, chegava a anunciar open bar para 14 anos. Classificação, 14. Você não vê que é 14, mas quando você vai lá e vê classificação 14, você chega para menor. Mas, infelizmente, nós temos muitas leis no Brasil. Essa é uma lei importante, que diz respeito a um universo muito grande, mas não é garantia de ser cumprida. É? A gente precisa que o poder público se faça presente para que respeitem essa lei. E te digo mais, Fabiana, isso acontece com a evolução moral do nosso povo. Não é? Um comerciante ou um adulto, ele tem que ter a consciência que ele está dando um veneno para um corpo e um cérebro em formação. O nosso córtex frontal, ele termina de se formar após os 21, 22 anos. Então, a adolescência, e agora existe esse caso da redução penal, gente, isso aí eu não vou entrar nesse assunto, mas o seu cérebro termina de se formar aos 22. Enquanto isso, você vai estar botando toxinas e atrapalhando o teu desenvolvimento da parte que te faz as decisões práticas da vida.
Agora, Marco, você falou sobre assim, o papel da família, né? Antigamente, havia casos, assim, conheço casos de familiares que falavam, não, é melhor o jovem aprender a beber em casa do que aprender a beber na rua e justamente ter problema da vexame na rua. Isso, então, é completamente equivocado. É justamente o contrário do que você fala que
Olha,
deve ser feito.
Fabiana, assim, sabe, existem pessoas, famílias e famílias, evoluções, informações, graus de pobreza ou de riqueza, enfim. O que a gente traz sempre é que deve haver o diálogo e o exemplo, não é? Os pais em casa, às vezes, exigem coisa que eles mesmos não fazem. E eles não conseguem o respeito de seus filhos. E, por outro lado, os jovens também, eles se acham poderosos para fazer o que eles quiserem e transgredir. O que eu acho mesmo nessa questão de família, e esses dias um grande pensador e psiquiatra lá do Sul falou, quando perguntaram para ele como não haver o abismo entre gerações, ele respondeu: tem que estar presente. Eu admiro, respeito, mas eu vou muito mais além. Hoje em dia, Fabiano, os pais têm que ser interativos com seus filhos. Não basta levar no clube e dizer, passei a tarde com o meu filho, mas o que ele está falando no smartphone? Qual é a música que ele gosta de ouvir? É um funk com apologias de coisas não tão nobres assim? Com quem que ele está trocando? Quem é que ele se relaciona? O que ele está combinando para fazer de noite? Então, às vezes, não basta mais estar presente. Você tem que se interessar pelas coisas modernas, pelos aplicativos novos, pelas novas mídias, novas gírias, para estar próximo do teu filho. E aí, os dois estabelecerem uma relação de confiança. Um pedindo e o outro cedendo, e eles vão construir essa relação que tu me colocasse agora.
O problema é que quando o pai começa a seguir o filho numa rede social, o filho foge para outra, não é isso, Naldi?
Na verdade, é isso aí. Mas assim, eles têm que avançar nessa relação, né? Mesmo que há uma repressão e tal, tem que ter uma negociação entre pais e filhos. Eu acho que aí se consegue, até porque os universos de cada família e cada casa são diferentes. Mas nunca desconsiderando uma lei nacional agora que rege essa situação.
Com certeza. Muito obrigada. Eu conversei com Marcos Mucilo Daut, presidente da ONG Instituto Cuidar Jovem, que trabalha com prevenção ao uso de drogas e álcool, sobre medidas que podem ser adotadas para reduzir a compulsão alcoólica entre os jovens. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Tânia Paula Pereira, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. Lembre-se que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E você também pode nos mandar uma mensagem com sugestões de temas para as próximas entrevistas pelo e-mail palavra-de-especialista@câmara.leg.br ou então ligando para o 0800-619-619. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.